Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Hora de falar de economia aqui no Em Boa Companhia, mas de um jeito leve, um jeito fácil e, por que não, divertido. Afinal de contas, mexer com dinheiro, a gente tem que realmente ter sabedoria, tem que ter também, né, bom humor, porque com esse tanto de impostos, né, Fred, não é fácil. Bom dia.
Bom dia. Estou falando de aumentar ainda, hein, Pedro?
Oh, meu Deus do céu, nem falo uma coisa dessas. Mas então, Fred, estão falando também em mexer na aposentadoria, né, aumentar aí o tempo. Diz que afeta, inclusive, quem tem essa reforma previdenciária, vai afetar quem tem menos de 50 anos, né?
Sim.
Parece que agora vai ser 65 para homem, 62 para mulher. Vamos ver como é que vai ser isso aí, esses desdobramentos. Mas o nosso ouvinte, que também é jovem e pensa lá na frente, já mandou aqui para a gente uma dúvida. Também ele é internauta lá do Educando Seu Bolso. E é o Júnior. Olha só a pergunta dele, Fred. Tenho 24 anos, contribuo com a Previdência Social, mas gostaria de fazer uma previdência privada para complementar a minha renda quando eu estiver com 55 anos de idade. Ou mais, né, Júnior? Nunca se sabe aqui. Pretendo uma renda complementar de aproximadamente R$ 1.500. Hoje eu ganho cerca de R$ 2.400 por mês. Qual o melhor plano para mim? PGBL, VGBL, quais as melhores taxas do mercado? É um desdobramento também da semana passada em que nós comentamos sobre previdência privada.
Isso, é. E tem a ver com impostos também, que é uma maneira de você pagar menos imposto de renda se você faz a declaração de imposto de renda pelo formulário completo. A gente comentou aqui, quando esclarecemos a dúvida da Vanessa semana passada, que você consegue uma isenção, né, uma dedução dos aportes feitos até o limite de 12% da sua renda bruta tributável, né? Para quem faz a declaração de imposto de renda pelo modelo completo, quando tem um PGBL, né? Quando você faz esse planejamento para aposentadoria, complementação de renda através de um PGBL.
Se eu fizer a declaração simples, entra também?
Não, porque na simplificada você não precisa comprovar as suas despesas, né? Vale apenas aquele 20% lá, que é um desconto padrão.
Uhum.
Tá? Então, essa é a primeira consideração a fazer para o Júnior. Né? Se ele está fazendo a declaração pela completa, né, eu acho que vale a pena ele procurar um PGBL bom e passar a fazer esse planejamento de aposentadoria, de complementação de renda depois dos 55 que ele está planejando ali, através de um plano de previdência.
Então, para ele é melhor o PGBL.
P de pato. Não, então, se ele fizer pela completa, P de pato.
Ah, certo.
Tá? O que está acontecendo? A única categoria de fundos de investimento que cresceu muito esse ano de 2016 foram os fundos de previdência privada. P de pato e V de vaca. PGBL e VGBL têm crescido muito. Vai à agência do banco e o gerente te direciona para comprar esses produtos. Muita gente não precisa comprar esses produtos. Muita gente está comprando isso inadvertidamente, inadequadamente. São aplicações que, inclusive, são más aplicações financeiras se você não se enquadrar em determinadas situações. Por exemplo, o PGBL não presta para quem não faz a declaração de imposto de renda
completa.
Tá? O VGBL é uma aplicação inferior a outras aplicações financeiras de médio e longo prazo, para as pessoas que também não estão querendo fazer uso disso lá na frente, ou para quem vai ter uma renda maior na aposentadoria, porque o VGBL, a tributação dele, a gente pode até explicar isso melhor num outro programa, mas ela se complementa, ou ela deve ser adicionada aos rendimentos que você recebe do seu trabalho ou da sua aposentadoria. Então, o que você está fazendo a fazer um VGBL, muitas vezes você pode estar aumentando a sua carga tributária. Né?
Uhum.
Nós estamos antecipando aí o plano do Meirelles, etc., de aumentar impostos. Você vai lá, faz um VGBL e pode estar pagando mais imposto de renda do que você pagaria se fizesse uma aplicação tradicional num CDB, num título do Tesouro Direto que a gente tem recomendado aqui.
Uhum.
E que é possível comprar um título também lá para 2030, 35 e planejar a sua aposentadoria, sua complementação de renda, sem passar por nenhum desses dois tipos de planos que a gente está comentando aqui, nem pelo PGBL e nem pelo VGBL. Então, além dessa ressalva, então, se ele tiver renda declarada pelo modelo completo, vale a pena procurar um PGBL com baixa taxa de carregamento, tá? Então, para auxiliar aí o Júnior, eu fiz também uma pesquisa ontem junto ao Banco do Brasil. Olha só para você ver a diferença de taxa de administração, Pedro. Para os planos são os de renda fixa, FIC 5, 6, 7, 8, 9, 10, são vários, e os valores de taxa de administração, eles variam muito dependendo do aporte que você faz, dependendo do tanto de dinheiro que você leva para esses fundos. Se você levar até R$50 mil, a taxa de administração é de 1,8% ao ano, uma taxa salgada, né? E aí isso vai descendo até, isso vai diminuindo, até que se você tiver mais do que R$500 mil, que é um valor enorme, quer dizer, para muita gente isso é um valor muito difícil de atingir, ela baixa de 1%. E só para quem tem mais de 1 milhão, olha só, é que ela chega em 0,8%, tá? Então,
mesmo assim, né?
Mesmo assim, é uma taxa que não é... Isso que eu ia falar. Mesmo assim, não é uma taxa que não é baixa.
Uhum.
O que eu faço para comparar isso, né? Para o nosso ouvinte que não está tão familiarizado assim com custos financeiros, compare, por exemplo, com o custo de se ter uma aplicação no Tesouro Direto, que é de 0,3%.
É menor.
É menos da metade da taxa mais barata que um banco do Brasil cobra, por exemplo, no caso do BB FIC aqui, né, para quem tem acima de 1 milhão. Sendo que no Tesouro Direto você consegue colocar R$30 por mês, no mínimo, né, para planejar a sua complementação de renda lá na frente. Então, esse é um dos erros que muito brasileiro está fazendo. Está comprando PGBL e VGBL sem precisar. O segundo é, mesmo que você precise, Júnior, que é a dúvida que a gente está esclarecendo hoje aqui, eu faço pela completa, eu vou ter a dedução de impostos, né? Procure um plano que tenha uma taxa ou custos baixos. Né? Não entra no plano só que é do seu banco, o banco que você tem, recebe o salário através dele, que você tem relacionamento, porque é o mais simples, o mais fácil para você. Está cheio de bancos querendo oferecer isso para você. Você não precisa contratar com o banco.
Não tem qual... que ter conta no banco?
Não precisa. Não precisa. Você pode ter um plano só. Uhum. Compre um plano. Tá? Até porque esses planos são vendidos não pelo banco, mas pela seguradora que é afiliada, que está associada ao banco. Então, no caso do Banco do Brasil, aqui, quem vende esse plano que eu cotei aqui é a Brasil Prev, que é uma empresa, um CNPJ diferente, uma empresa separada do Banco do Brasil, mas que faz parte do mesmo grupo econômico.
Entendi.
Tá? E também você tem na internet, você tem, nem muitas vezes, né, não precisa nem de ir na agência do banco, você consegue bons fornecedores desse produto através da internet também. Uma outra comparação que a gente poderia fazer é com bons gestores de recursos, né? Empresas menores, mas que te auxiliam a gerir os seus recursos, que cobram, por exemplo, 0,4% ao ano. Tá? Então, assim, é salgado. E como eu falei para a Vanessa na semana passada, falo para o Júnior, a menos que ele vá ter a vantagem tributária, ou seja, a menos que isso aí vai gerar restituição do imposto de renda para ele, né, diminuição do imposto de renda que ele paga, eu não tenho recomendado. Usei o meu caso semana passada para dizer que eu faço, porque para mim vale a pena por causa
da declaração
do imposto de renda. Tá?
Quem quiser ter aquela sensação, Fred, de, por exemplo, quando a gente pensa em previdência, você pensa na aposentadoria e aí todo mês você vai lá e retira ali o seu pagamento. O plano de previdência privada, a gente comentou também na semana passada, que você aplica, né, durante esse tempo todo. Quando chegar lá na fase dos 60 anos de idade, eu tenho a opção de tirar tudo ou tenho essa opção de como se fosse um pagamento mensal.
Isso, renda mensal.
Uma renda mensal.
Uhum.
Não é? Então, assim, com o Tesouro Direto, por exemplo, se eu aplicar, eu posso também fazer um resgate, um pagamento mensal?
Com o Tesouro Direto, você tem que resgatar. Né? Aqui, você vai ter, com o PGBL, você vai ter um crédito na sua conta, né? Se você tiver... Bom, um crédito na sua conta todo mês num dia programado.
Uhum.
No Tesouro Direto, você vai ter que ir lá no dia primeiro de todo mês e vender uma parcela da sua reserva, né, no montante equivalente àquele valor que você quer para usar durante o mês. Então, você vai ter um trabalhinho de ir lá a vender.
Uhum.
Acho que, salvo engano, não existe essa possibilidade de, a partir de uma certa data, pedir ao Tesouro que administre isso para você e vá convertendo isso numa renda mensal constante.
Entendi.
Mas é um trabalhinho, vamos combinar, né, para usar o termo aí, não é um trabalho tão grande assim, muito se faz aí pela internet, não se precisa deslocar nem nada. O ponto que você falou, converter em renda, é um ponto aqui da dúvida do Júnior. Ele quer converter em renda
de R$ 1.500.
R$ 1.500 quando ele tiver com 55 anos de idade. Se ele tiver num PGBL, num VGBL, não vai ser possível para ele converter isso em renda com 55. Salvo engano, a idade mínima é para o homem é 60 anos, né? Para fazer isso que a gente acabou de falar, né? Se você anuncia lá, você opta pela conversão da sua reserva constituída, ó, a reserva que você acumulou, no caso dele, entre os 24 anos, ele vai começar a contribuir, os 55 que ele quer sair, chegou lá no final, ele vai ter, sei lá, R$ 200 mil.
Uhum.
Né? E ele falou, a partir de agora eu quero converter isso numa renda mensal. Para que a Brasil Prev, né, vamos supor que seja esse o caso dele, faça isso por ele, ele tem que ter no mínimo 60 anos.
Uhum.
Agora, ele pode fazer o quê? Com 55, que ele quer, né, quer sair para viajar enquanto ele está novo, ele quer, ele parece ser uma pessoa responsável, aos 24 anos...
Já está pensando nisso.
Bem cedo ele está pensando nisso. Parabéns para ele, aliás, né, é muito incomum isso hoje. Ele pode sacar o valor todo, né, e fazer uma aplicação no Tesouro Direto, por exemplo. E ele vai viajar. E a cada mês ele vai lá e vende um pedacinho da reserva dele para poder fazer a frente aos custos que ele vai ter. Lá da Dinamarca, ele vai para a Dinamarca, lá de lá ele entra na internet,
uhum,
né, vende uma parcelinha lá dos títulos que ele comprou ao longo da vida dele e vai fazendo as despesas. Tá?
E se ele não quiser esperar, né, Fred, como você disse, o que ele acumulou de rendimentos ao longo desses 30 anos que ele vai ficar pagando aí, né, esse PGBL ou VGBL, chegou lá a R$ 200 mil, por exemplo.
Uhum.
Aí com 55, ele não quer esperar os 60 para Brasil Prev, digamos assim, administrar para ele essa renda mensal. Ele tira, para ele aplicar, por exemplo, 200 mil no Tesouro Direto, o rendimento vai ser muito mais alto, porque é um valor bem alto também.
Não, no Tesouro Direto até que não, Pedro, porque o Tesouro Direto, é, inclusive, uma das vantagens que ele tem. Ele dá o mesmo rendimento para quem aplica R$ 30 do que para quem aplica...
Mas não é sobre o montante, por exemplo?
Não, a mesma taxa,
ah,
né?
Sim.
Mesma taxa. É óbvio que se você tem uma base maior, ela vai render mais.
Vai render mais.
Mas se ele for para fora do Tesouro Direto, se ele for comprar CDB, outros papéis aí de bancos, corretoras, aí vale essa regra. Quanto mais dinheiro você tem, maior a taxa de juros, né, na aplicação, maior o rendimento que eles te oferecem.
Entendi.
Tá? Um outro ponto que eu ia comentar aqui, Pedro, é só para... eu fiz a conta para ele também, porque ele perguntou, né, sabe, quanto que eu tenho que contribuir para
ter essa renda
ter
aí de
R$ 1.500. Muitas vezes as pessoas não sabem. A gente tem feito essa conta lá para os leitores lá do Educando Seu Bolso e estamos até pensando em criar mais uma ferramenta lá que é para colocar no ar esse, vamos dizer assim, uma calculadora que permita as pessoas fazerem suas próprias contas. A gente tem feito isso com investimentos, com taxa de juros de empréstimo, com custo de maquininha de cartão de crédito, e agora a gente está pensando em fazer isso para colocar lá também para o pessoal fazer sozinho. Mas eu fiz a conta para ele e ele teria que aportar por volta de R$ 340 por mês. Mas aí tem algumas premissas. Durante 31 anos, que é de 24 que ele tem hoje,
até,
né,
55.
Até os 55. Aí, para usufruir de uma renda de por volta de R$ 1.500 durante os mesmos 31 anos. Também tive que estimar ali uma expectativa de vida para ele.
Até os, né, 80.
Até os 86, tá? Então, isso em termos reais, tá, Pedro? Porque eu assumi uma taxa de juros de por volta de 5% ao ano. Nós temos hoje a Selic de 14,25%. O nosso ouvinte está pensando assim, puxa vida, mas esse cara, será que ele não sabe que o juro é 14? Ele está... assumindo 5, só que a inflação foi 10,
uhum,
né? A gente teve uma inflação de 10 e esse 5% então é o que realmente vai aumentar o poder de compra dele,
uhum,
né? Os 10, inflação, os 9, 8, etc., é apenas manutenção do poder de compra. Então, de nada adianta fazer uma conta para ele aqui usando 14% de juros, para ele ter R$ 1.500 lá daqui a 31 anos, só que R$ 1.500 daqui a 31 anos não vai comprar metade do que compra hoje. Ele vai no supermercado e o carrinho dele vai ficar pela metade.
É.
Tá? Então, isso, acho que essa conta aqui, além de responder ao Júnior, dá para o nosso ouvinte a dimensão do poder dos juros a seu favor no tempo. Né? Ou seja, você, o mesmo período de acumulação, 31 anos, né, de 24 até os 55, que é o período que ele vai usufruir. Né? Então, você tem que quase multiplicado por 5, né? Você contribui com 300 e vai tirar por volta de 1.500 depois que você se aposentar. Você imagina, é um quinto, o que você contribui é um quinto do que você vai retirar. É a vantagem que pessoas como o Júnior têm, que muito cedo começam a se preocupar com o planejamento da velhice, com o planejamento... Não pode nem chamar de velhice, 55 anos, pelo amor de Deus.
Tá novo ainda.
Exatamente.
Os 55 é nos novos 30, né? Daqui a pouco, assim. Então vai ser, né? Expectativa de vida tá lá na frente. Ô Fred, agora sim, é interessante porque a gente está elogiando aí a atitude do Júnior, que tem 20 e poucos anos e já pensa nisso. Mas nunca é tarde, né, para fazer uma boa aplicação financeira. Mesmo nosso ouvinte, que já é aposentado, ele pode também contribuir para um plano de previdência privada ou não?
Pode. Aliás, tem muita gente fazendo isso, mas...
Você não recomenda?
Não. Não, não, porque tem aplicação melhor no mercado. Uhum. Né? Então, assim, como o pessoal que já está aposentado, muitas vezes tem uma renda que é isenta... Bom, não é exatamente o caso de todo mundo, né? Então, mas você está aposentado acima de 65... você tem uma isenção da sua aposentadoria até um determinado valor. Então, para essas pessoas, não vale a pena, porque cai naquele caso que eu falei, que você não tem benefício tributário nenhum. Tá? Para quem tem uma aposentadoria astronômica, que um valor excede o limite, pode valer a pena dependendo da conta que se fizer. O que eu fiquei meio reticente com a sua pergunta é que eu estou vendo muita gente mais velha que gosta de agência, gosta de confiar muito no gerente. Entrar em agência e ser direcionado para esses produtos.
E cair numa armadilha.
Cair numa armadilha, sem que esses produtos realmente sejam adequados às necessidades que eles têm. E aí, se não for, tem aplicação muito melhor para fazer, né, do que um PGBL ou um VGBL. E a gente pode achar que não, mas 2% a mais por ano, você receber... 12, 13, ao invés de 10, 11, faz muita diferença no médio e no longo prazo.
Uhum.
Tá bom?
Muito bacana. Quem quiser outras informações, é só acessar o blog educandoseubolso.blog.br. O Frederico Torres é economista e tem uma equipe de profissionais especializados, gabaritados, que pode aí responder a sua dúvida. Fred, nosso tempo está esgotado, 9 horas e 32 minutos. Quero agradecer muito a sua participação ao vivo aqui nos nossos estúdios mais uma vez e até a próxima quinta-feira.
Um grande abraço, eu que agradeço. Obrigado.